Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Julgo que estamos em condições de começar, temos quórum para o efeito. Portanto, queria aproveitar para os cumprimentar. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária, cuja ordem do dia é aquela que foi previamente divulgada e que no ponto 1 diz: apreciação e votação das atas números 145 e 146, referentes às reuniões do dia 1 e 8 de setembro de 2021. Pergunto-se às inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Vamos votar a ata número 145, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 146, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. O ponto número 2 solicitou-me o Sr. Deputado o Costa, coordenador do Grupo Parlamentar do PS, que está a caminho, um pouco atrasado. Se estiverem de acordo, dentro daquilo que é o procedimento habitual, faremos derrapar o ponto número 2 para o fim da ordem do dia, para que, entretanto, o Sr. Deputado Costa se possa juntar a nós. Vamos ao ponto número 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o programa Primeiro Direito. Inscrições? O Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, se quiser fazer a apresentação do requerimento. Não havendo necessidade.
Eu não sei se ela está a nos ouvir, não.
Ela
está a ouvir, sim. Filipa, sou a deputada Filipa Roseta, se está a ouvir, se quiser fazer uma pequena...
Estou.
Ah, olá, Filipa.
Muito bem, então...
É se quiser fazer uma apresentação do requerimento...
É a senhora deputada Filipa Roseta. Senhora deputada, bom dia, bem-vinda. Agradecia que ligasse a imagem, se possível, da Câmara.
Acho que está. Está tudo?
Estamos a ouvi-la, não a estamos a ver. Falta ligar a câmara.
Acho que agora aqui está. Estão-me a ver? Ah, perfeito.
Agora sim. Agora sim, senhor deputado, faz favor.
Mais uma vez, isto só para dizer mais uma vez, eu sei que isto já é reincidente e repetitivo, mas mais uma vez nós, o Grupo Parlamentar do PSD, vem pedir que o Sr. Ministro se dirija ao nosso Parlamento para nos explicar o que é que se passa com este programa da habitação. Portanto, as notícias são que, apesar de serem prometidas 26 mil fogos, já foram comprometidos 30 mil. Portanto, estão a assinar e a comprometer aquilo que não têm. E nós queremos, muito concretamente, a lista de todos os contratos que foram feitos com os municípios, quanto é que foi dado a cada município, quem é que vai receber a 100%, quem é que não vai receber a 100%. No fundo, queremos um ponto de situação do que é que está a passar e queremos tentar perceber como é que continuam a prometer aquilo que, à partida, já está esgotado na bazuca. Portanto, que esperemos que todos os grupos parlamentares estejam de acordo que isto é absolutamente urgente, porque nos parece que o programa Primeiro Direito já está a ficar fora do controle.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado o requerimento. Seguirá para agendamento. É a audição ao Sr. Ministro. O Sr. Deputado Costa saiu, chegou, mas saiu. Portanto, vamos passar ao ponto número 4. Regressaremos ao ponto número 2, assim que possível. O ponto 4 diz: apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 909 do PCP, alteração ao regime do arrendamento urbano, cuja senhora deputada Maria Begonha é a relatora. A senhora deputada está ligada pela nossa plataforma, julgo que me estará a ouvir. Senhora deputada, faz favor para apresentar o requerimento, perdão, para apresentar o parecer, se assim entender, faz favor. Bom dia e bem-vinda.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Não, no fundo dizer apenas que o parecer reúne, obviamente, o projeto do PCP reúne, obviamente, todos os requisitos, quer regimentais, quer constitucionais. Não inclui opinião de deputada relatora, portanto, prescindo para deixar reservar a minha posição e do Grupo Parlamentar do PS para o debate, e estou naturalmente disponível para qualquer questão de qualquer senhor deputado ou deputada a propósito do parecer do projeto 909. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Maria Begonha pela elaboração do parecer e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, o mesmo merecerá o nosso acolhimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Nuno Silva, do PAN, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. É Nelson Silva, mas Nelson Silva, não é Bruno Silva.
Troquei-lhe o nome, peço desculpa.
Não faz mal, não faz mal.
Peço desculpa, Sr. Deputado, faz favor.
Não há problema. Não, é um pouco aqui na mesma linha da deputada Márcia Passos, agradecer à deputada Maria Begonha pelo trabalho efetuado e o PAN também votará favoravelmente o parecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson de Silva, peço desculpa pelo lapso. Mais alguma inscrição? Não há inscrições, vamos passar então à votação do documento que a Sra. Deputada Maria Begonha é autora. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho que elaborou e pela forma como o apresentou. Já temos o Sr. Deputado Hugo Costa na sala. Se for oportuno, regressaríamos então ao ponto número 2. E, além de cumprimentar o Sr. Deputado Hugo Costa, dar-lhe os bons dias, Sr. Deputado, bem-vindo. O ponto número 2 diz então: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para audição do Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal sobre a concessão do Baixo Alentejo. Inscrições? O Grupo Parlamentar do PS, para apresentar o requerimento, se assim entender, faz favor,
Presidente,
Sr. Deputado.
O requerimento é claro, do ponto de vista da necessidade de ouvirmos a IP sobre um problema que é conhecido e que já foi muitas vezes até fruto de audiências nesta Comissão e até de posições dos autarcas e de até de petições, penso, na anterior legislatura. Por isso é um tema que é conhecido e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu a audição da Infraestruturas de Portugal. Pelo que sei, eu não estava presente, mas na última reunião o PSD solicitou também que, por via oral, a Nacional 125. São dois temas que são diferentes, mas também não existindo a necessidade de duas audições, porque eu acho que não faz sentido nenhum também o Sr. Presidente estar a vir por dois motivos. Naturalmente nós não nos opomos que a audição seja pelos dois assuntos, sendo que, no caso do troço no distrito de Beja, o requerimento é do Partido Socialista, na outra parte o requerimento é do PSD, serão dois temas diferentes, tratado da mesma audição, provavelmente dois temas diferentes, um da responsabilidade do PS, outro da responsabilidade do PSD, mas demos já o nosso também assentimento a esse assunto, desde que seja, digamos assim, dois assuntos tratados autonomamente. É isso que o PS solicitava, que houvesse, digamos assim, uma ronda para tratar de um assunto, outra ronda para tratar de outro assunto, até porque são assuntos que naturalmente acabaram por ser acompanhados mais por deputados dos círculos eleitorais respectivos e que naturalmente não é o mesmo círculo eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas. Não, é só para nos congratularmos com esta abertura para a discussão em conjunto, embora faseada destes dois requerimentos, quer da concessão do Baixo Alentejo, quer da Nacional 125, e, portanto, em vez de termos duas audições separadas no tempo, por dias, portanto, ou mês, podem ser conjuntamente realizadas no mesmo dia, portanto, na mesma manhã ou mesma tarde, e, portanto, eu acho que ganhamos nós e ganha o país. É só.
Sr. Presidente, Bruno Dias aqui, peço a palavra.
Bom dia, Sr. Deputado Bruno Dias, bem-vindo digitalmente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Pedia que ligasse a câmara, se possível.
Sim, eu não estou a conseguir ligação de vídeo, mas se me pudesse ouvir, se é possível ouvir e se permitisse eu dizer alguma coisa no instante.
Sim, com certeza, não estamos a ver, mas a intervenção não está prejudicada, pelo que faz favor, estamos a ouvi-lo bem.
Muito obrigado. Então, se me conseguem ouvir bem, eu gostava só de dizer o seguinte, rapidamente. Eu penso que é muito importante que os dois temas da os dois temas da audição da IP, neste caso, sejam as duas subconcessões, ou seja, a subconcessão Algarve e a subconcessão Baixo Alentejo. Dentro da questão da subconcessão Baixo Alentejo está o ponto específico que o PS menciona no requerimento, que é aquela zona das entradas, Castro Verde, Beja, etc., mas é uma evidência que estamos perante uma situação bastante para além daquilo que tem a ver apenas com aquele ponto específico. Ou seja, no IP8 e no IP2 há assunto para tratar com a Infraestruturas de Portugal. E o outro tema seria a subconcessão Algarve, naturalmente com a Nacional 125 em destaque. E eu penso que era importante que a IP não ficasse com a ideia errada de que sobre o Baixo Alentejo o ponto é a zona, o assunto é a zona daquele troço das entradas, etc. Portanto, a subconcessão no seu conjunto é algo que deve ser mencionada e é esses dois assuntos que fazem parte, digamos, da deliberação da Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Srs. Deputados, se bem consigo interpretar, aqui, digamos, com o requerimento do PS, que foi apresentado por escrito, há um requerimento oral apresentado pelo PSD, estendendo esta audição ao assunto da Nacional 125, e não sei se posso interpretar também a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias como também um requerimento oral que tenha que colocar à votação, ou se o grupo parlamentar do PS concorda com a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias para que possa estender este assunto de forma mais abrangente. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Naturalmente, a questão do nó de entradas é o ponto específico que leva ao requerimento, mas naturalmente o assunto do próprio toda a subconcessão é um assunto conexo, digamos assim, e que não percebemos perfeitamente a interpretação do Sr. Deputado Bruno Dias. Se quiserem colocar a votação, nós votaremos a favor, não é isso, mas da nossa parte está aceito dentro do nosso próprio requerimento. Apenas colocaríamos, a votação era separadamente do PSD, porque aí claramente é por outro tema, que não o do caso da nota, e bem que o Sr. Deputado Bruno Dias colocou sobre a própria e toda a subconcessão do Baixo Alentejo.
Muito bem, Sr. Deputado do Costa, muito bem. Assim sendo, Sr. Deputado Bruno Dias, atendendo à intervenção do Sr. Deputado do Costa, digamos que está, implícito o assunto que colocou a ser tratado no próprio requerimento que o PS apresentou. Teremos que votar os dois requerimentos em separado, o requerimento apresentado por escrito pelo PS e o requerimento apresentado oralmente pelo PSD. Vamos votar o requerimento apresentado pelo PS sobre a audição do Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, nos termos expostos pelo deputado Hugo Costa e Bruno Dias. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o requerimento oral apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre uma audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal sobre a Nacional número 125. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Naturalmente, as matérias que acabámos de votar no ponto 2 seguirão para agendamento, já lá iremos. Ponto 5. Apreciação e votação do relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. A 2ª Sessão Legislativa, como saberão, terminou ontem. Foi distribuído o relatório de atividades. Pergunto se há inscrições sobre o documento em causa. Não há inscrições? Vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 6. apreciação e votação do plano de atividades da terceira sessão legislativa. A terceira sessão legislativa inicia-se exatamente hoje. Pelo que foi distribuído o plano de atividades, pergunto se há inscrições para a apreciação deste documento. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Interpretações do regimento da Assembleia da República aplicadas a partir da terceira sessão legislativa, que, como disse, inicia-se hoje, presentes na súmula número 51 da Conferência de Líderes. Senhores e senhores deputados, a súmula da Conferência de Líderes foi naturalmente distribuída. Daqui resultam algumas interpretações, alguns esclarecimentos sobre o regulamento e, inclusive, resulta a interpretação efetuada sobre um ofício que dirigimos ao Sr. Presidente da Assembleia da República para clarificar precisamente procedimentos sobre a forma de tratar projetos de resolução submetidos à votação na generalidade e apenas quando um é aprovado. Se bem se recordam, dirigimos um ofício que resultou do entendimento generalizado dos grupos parlamentares que havia aqui matéria a clarificar. Dirigimos um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a pedir precisamente uma clarificação dos procedimentos a adotar nestas iniciativas e o esclarecimento foi efetuado e está precisamente nesta súmula. Eu pergunto se alguém quer fazer alguma intervenção. A súmula foi naturalmente divulgada, onde está também este resposta a este esclarecimento que efetuámos. Não há inscrições? Muito bem. Chamava então a atenção das senhoras e dos senhores deputados sobre as interpretações em causa, enfim, sublinhando a atenção necessária que é preciso dar ao próprio esclarecimento que efetuámos, uma vez que o esclarecimento está dado e temos que naturalmente lhe dar cumprimento. Muito bem. Ponto número 8. Outros assuntos. Ponto número 1, queria informar que a partir da próxima reunião da Comissão deixamos de usar o Skype e passamos a usar a plataforma Microsoft Teams, ok? Portanto, como sabem, tem havido algumas dificuldades com a utilização do Skype, oxalá se possa melhorar as condições de trabalho com esta nova plataforma, nova no sentido da utilização, que é a Microsoft Teams. Sr. Deputado, o Costa pediu uma palavra e o Sr. Deputado Nelson Silva também pediu a palavra. Sr. Deputado, o Costa, faz favor, por ordem.
Sr. Presidente, do parlamentar. Apenas enquanto o parlamentar do Partido Socialista, não tendo nada contra NE, em relação a trabalhos de outras comissões, gostaríamos de questionar de que porque é que, e se fomos, e atenção, eu até sou membro dessa comissão em particular, e até a audição do PS foi assegurada por outro deputado, mas fomos convidados, ou se houve algum tipo de audição conjunta em relação à audição do Presidente da Presidente da Comissão Executiva da TAP, que parece-me a mim que é assunto desta comissão, mesmo sendo, podendo ser tratada a comissão de Covid, parece-me um pouco de mau tom não convocação desta comissão para essa reunião e questionamos o motivo porque é que a Comissão de Economia não foi convocada para essa reunião e estranhamos porque sempre que foram aprovados aqui requerimentos, e recordo por exemplo alguns requerimentos da Iniciativa Liberal que foram aprovados nesta comissão tendo como objeto assuntos que eram conexos com a comissão eventual do Covid, damos, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dos deputados da Comissão de Economia, independentemente de um grande conjunto de deputados da Comissão de Economia serem também deputados da Comissão de Covid, por isso nem se trata o facto, por exemplo, inclusive o próprio coordenador do PS também é membro desta, também é efetivo desta comissão. Agora, não podemos deixar de estranhar que, em primeiro lugar, a primeira audição da Presidente da Comissão Executiva da TAP seja na Comissão de Covid e que nem sequer a Comissão que tem tutela sobre o transporte aéreo tenha sido convidada. Sr. Presidente, a única coisa que eu tenho a dizer é que parece-me a mim que o bom relacionamento parlamentar, pelo menos, forçaria que a mesa da Comissão de Covid tivesse convidado esta Comissão.
Mais alguma intervenção neste ponto? Neste ponto? Nos outros assuntos? Ah, peço desculpa, o Sr. Deputado Nelson Silva estava inscrito, dou-lhe já a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
De facto, o deputado Costa levanta aqui um tema que ontem também me suscitou a mesma questão. Ao contrário do Partido Socialista, o efetivo do PAN na Comissão de Economia não é efetivo na Comissão do Covid e por isso faz todo o sentido e faria todo o sentido que esta Comissão também tivesse sido convidada para uma audição conjunta, devido até porque as próprias condicionantes do Covid também são temas desta Comissão. Por isso eu faço aqui sublinho este comentário e esta posição do deputado Costa do Partido Socialista, que obviamente partilho com toda a firmeza igualmente.
Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, caros colegas, eu por acaso ouvi nas notícias que a Sra. Presidente da Comissão Executiva tinha vindo ao Parlamento. Eu pensei que tivesse sido chamada à audição à Comissão do Orçamento e Finanças. Agora, foi à Comissão de Covid, muito bem, mas realmente a Comissão de Covid não substitui um tema fundamental da TAP, que a TAP pois enfrenta, que é a sua essência enquanto empresa, se tem ou não condições para sobreviver em Covid e sem Covid. E, portanto, eu creio que, acho que seria de bom tom, no mínimo, houvesse uma audição conjunta das duas comissões, ou que fôssemos chamados a acompanhar essa reunião. E, portanto, partilha da inquietação, e não só, e dessa estranheza do Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado do dia estava a pedir a palavra, não? Estava.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu não estava, mas aceito já.
Eu pareceu-me que estava. Mas então, por favor.
Não estava, mas aceito.
É sua.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, agora, pessoalmente. Mais do que propriamente um incidente diplomático ou institucional que se possa suscitar, compreendo perfeitamente a estranheza dos seus deputados. Acontece que no meu partido essa questão, no meu grupo parlamentar essa questão não foi, digamos, surpreendente para ninguém, porque, olha, ficou logo combinado que era eu que ia participar na reunião, não sendo eu membro dessa comissão eventual. Mas, de facto, isto é também, eventualmente, o resultado ou a circunstância que resulta de um método de trabalho desde o início em que se atribui àquela comissão eventual a incumbência de fazer o acompanhamento e a análise de muitos temas, desde temas que são inerentemente competência da Comissão de Saúde, desde logo, até temas que são inerentemente da competência da Comissão de Economia e Obras Públicas e Habitação. Eu lembro-me que nós, aqui há uns meses, na segunda sessão legislativa, tivemos aquela discussão, salvo erro, de um requerimento de iniciativa liberal, que tinha a ver com o conjunto de entidades ligadas à restauração, ao comércio, que iríamos ouvir ou não sobre a questão Covid, e depois pensámos, há uma comissão eventual mesmo para esse tema, façamos uma reunião conjunta, ou um conjunto de audições conjuntas, e assim foi, se bem me lembro. E, portanto, isso partiu da nossa iniciativa, porque há um requerimento que tinha sido apresentado nesta comissão e daí para a frente se fez a audição conjunta daquelas entidades. O mesmo não está propriamente definido em termos de regulamento da comissão eventual Covid. Não está. E, portanto, os deputados da comissão eventual de acompanhamento à Covid, certamente que não por desconsideração, não por falha de institucional, ou seja o que for, aplicaram o regulamento e aplicaram as suas competências. pode ser útil, e esta é se calhar, pronto, demorei um bocadinho para chegar aqui à sugestão, e a sugestão pode ser esta, que é, em matéria que tenha de facto relevância para as competências, nomeadamente desta Comissão, nós manifestamos o interesse enquanto tal, enquanto Comissão Permanente, de tomar conhecimento das reuniões que se realizam. É evidente, na agenda isto é publicado, a gente fica a saber que no dia tal virá, se calhar o Sr. Presidente da CP, não faço ideia, não deve vir, mas se vier a gente vai saber, e quem puder aparece. Ah, mas pronto, há aqui uma informação que pode ser dada, lá está, mas sem dramatizarmos. Porque, de facto, não há aqui nenhum entorce, não há aqui nenhum atropelo das competências. Há é a matéria que tinha interesse para nós, e nós podemos, estão aqui deputados que estavam presentes e que podem confirmar que tinha mesmo interesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Senhoras e Srs. Deputados, de facto, o Sr. Deputado Bruno Dias esclareceu com muito rigor e muita clareza o assunto que estamos a apreciar. E, de facto, é exatamente assim. É exatamente assim, portanto, eu da interpretação que faço, a única questão que podemos levantar é precisamente se podemos ser convidados. A questão é colocada como o Sr. Deputado Bruno Dias colocou, a questão do Covid não tem que nos convidar para as audições. Elas são públicas, de facto, quando muito, como o Sr. Deputado Bruno Dias sugeriu, é que possamos ser informados, mas também é uma redundância, porque a informação é pública. Bom, portanto, vamos lá ver, convidados não, pela interpretação que eu faço, que é a mesma que o Sr. Deputado Bruno Dias fez e explicou com muita propriedade e melhor que ninguém, melhor do que eu, convidados não faz sentido, porque as coisas são exatamente como o Sr. Deputado Bruno Dias diz. Quando muito informados, mas informados é uma redundância, a informação é pública, ela está acessível a qualquer um de nós. Portanto, eu até para me, como é hábito, para me disponibilizar, para poder, em nome da nossa Comissão, fazer chegar alguma missiva à Comissão do Covid, eu nem sei em que termo é que hei de fazer, porque acho que até é incorreto. Acho que até é incorreto. Dirigir-me ao Sr. Presidente da Comissão Covid para nos informar das audições que eventualmente sejam do interesse da nossa Comissão, arrisco-me a ouvir, ou arrisco-me a que ele responda, olhe, os senhores vejam a ordem do dia e escolham aquelas que são do interesse das senhoras e senhores deputados da Comissão. Pois, é isso. Portanto, não sei que, se bem percebo, não sei o que possamos fazer. Portanto,
Presidente.
Senhor deputado.
Longe de mim, criei aqui um incidente diplomático. Não. Não. Longe de mim. Até porque, volto a dizer que no caso do Grupo Parlamentar do PS existe um conjunto de matérias. Parece-nos a nós, sendo até a primeira audição da Presidente da Comissão Executiva da TAP, naturalmente, assuntos que eram do interesse desta Comissão. E também, parece-me a nós também, que quando noutro tipo de assuntos, e aqui foi falado de iniciativa liberal, foi feito a audição conjunta. Eu julgo que nada impede, até porque... Quando foi os requerimentos aprovados da iniciativa liberal, nós também tínhamos autonomia para dizer que fazíamos aquilo sozinhos. E como havia matérias que eram sobre o Covid, fizemos do Covid. Também sei, que quando, por exemplo, a Comissão de Covid houve matérias da área da saúde, faz conjunta com a saúde. Eu julgo que esta audição, pela especificidade que tinha, e até porque já aconteceu no passado, podia ter sido conjunto. Não é preciso fazer aqui nenhum incidente diplomático. Eu julgo que uma nota, isto foi já dado dentro do próprio grupo parlamentar, e onde estive em parte da audição, a audição até foi acompanhada, foi realizada pelo deputado Carlos Pereira, que é o vice-presidente do grupo parlamentar, para esta Comissão, não se trata de uma matéria da parte do PS não ter sido acompanhada pela Comissão de Economia. Agora, parece-me a mim natural que se a Comissão de Economia, quando aprova requerimentos que têm a ver também com matérias do Covid, faz conjunto, seria minimamente simpático da parte da Comissão do Covid fazer o mesmo. Porque também, pelo que sei,
quando audições são, por exemplo, com a Diretora-Geral de Saúde, são feitas conjuntamente com a Comissão de Saúde. Eu acho que era apenas uma nota que nós tivemos esse cuidado no passado, só isso. Porque eu sei que no passado a Comissão de Covid não terá custado muito de nós termos aprovado requerimentos que podiam ser sobre a sua matéria e por isso houve audição conjunta.
Por isso.
Aí estamos a dizer que, no fundo, devia ser conjunta, é só isso que estamos a dizer.
Sr. Deputado, acho que estamos a misturar as coisas, se bem entendo. A Comissão Covid tem dois tipos de audições.
Uma audição por requerimento.
A Comissão Covid tem dois tipos de audições. As audições de requerimento e as audições de gestão corrente do seu mandato. Naquilo que diz respeito às audições de requerimento, aí sim, naturalmente, se for essa a intenção dos grupos parlamentares, pode ser requerida a audição conjunta, a audição a convite. Agora, das audições que são do seu mandato, do mandato da Comissão Covid, não tem sido essa a prática e não é essa a metodologia de trabalho. Embora me pareça, isto é óbvio, que sendo a ordem do dia pública, sendo do interesse de qualquer grupo parlamentar ou de qualquer senhor ou senhor deputado da nossa comissão, nessa comissão em que ocorrerem essas audições que decorrem da gestão do dia-a-dia, da gestão do mandato da Comissão Covid, possa naturalmente assistir. Bom, senhores deputados, eu não sei o que é que é de fazer em relação a esta matéria.
Está aqui o assessor da comissão, não interessa para tipo, o caso, mas só para questionar.
Sr. Presidente, pode-me dar a palavra. Sr. Presidente, dá-me licença. Só para esclarecer, é que, se o Sr. Presidente me permite, eu queria só acrescentar que a Comissão Eventual de Acompanhamento Covid-19 é uma comissão eventual que tem uma lista muito longa, faz lembrar as comissões de inquérito, tem uma lista muito longa de audições, todas elas resultantes das propostas dos partidos. E, portanto, em bom rigor, a audição da Presidente da TAP, da Presidente Executiva, não resulta propriamente de um requerimento igual àquele, igual isto é, nos termos semelhantes ao da Iniciativa Liberal sobre as questões da restauração e etc., que aconteceu aqui, não é a mesma coisa, mas é de um conjunto muito vasto que vai desde associações das PMEs até aos membros do Governo. Listagem essa que resultou de propostas. Quem é que propôs a TAP? Pelos vistos do PSD. CDS, muito bem. E, portanto, o Sr. Presidente, eu confirmo pela minha parte a leitura e a informação de que o Sr. Presidente acaba de dizer, que é, não há propriamente aqui um requerimento extraordinário para venha cá ser alguém ouvido, venha cá a TAP, não foi isso, foi há meses, ao início dos trabalhos da Comissão Eventual, fez a listagem, estava lá a TAP foi ouvida ontem. E, portanto, isto, como o Sr. Presidente acaba de dizer, isto decorre, digamos, do mandato e do conjunto de trabalhos parlamentares que a Comissão Eventual se propõe para fazer, do plano de atividades, na sequência daquilo que foi deliberado no plenário da Assembleia. Desde o início desses trabalhos, e insisto neste ponto, desde o início desses trabalhos, há um conjunto de audições. Se calhar nenhuma delas, nenhuma daquelas dezenas de audições, se poderá afirmar que não está nas competências conexas com uma comissão permanente. Todas elas estão. Ou da primeira comissão, ou da Comissão de Saúde, ou da Comissão de Agricultura. Não é difícil de ver. E, como aconteceu noutras comissões eventuais. O problema aqui, e eu insisto neste ponto...
Todas as comissões de inquérito, Sr. Deputado.
Todas as comissões de inquérito, a mesma coisa. Mas as comissões de inquérito têm um estatuto legal diferente. A questão que se coloca, e só que eu queria dizer, é que há aqui um problema que é agora, digamos, identificado. É que desde o início dos trabalhos, nunca foi deliberado, trabalhos da comissão eventual, nunca foi deliberado que as reuniões para ouvir as entidades seriam conjuntas com a comissão permanente correspondente, respectiva. Não se decidiu. Na altura, a gente achou mal, achou bem, não achámos nada. Não achámos nada, pronto, fizeram o seu trabalho, nós estávamos aqui a fazer o nosso. Os trabalhos foram andando, agora chegou a vez da TAP. Não é a primeira vez que há coisas que têm a ver com esta comissão. Aqui chegados, suscitar o problema quase um ano depois é estranho. Acho que é mais vale não suscitarmos o problema e tratarmos com naturalidade, porque isto é o resultado, mau ou bom, eu acho que mau não é, é normal, acho que é o resultado normal de uma prática que vem desde o início e que, portanto, não se alterou e, como tal, acho que não há razão para alarme, digamos assim.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos avançar nos nossos trabalhos. Muito bem, vamos avançar nos nossos trabalhos porque, de facto, eu também não me parece que tenha condições para pedir esclarecimentos ou pedir interpretações ou pedir contas à Comissão Covid sobre esta matéria, de facto. Porque ela decorre, de facto, do exercício do mandato que lhe está atribuído e também porque é extemporânea, porque então, de facto, várias entidades que já foram ouvidas também caem no âmbito da nossa comissão parlamentar. Bom, isso é, pois, é certo, há umas mais mediáticas do que outras, mas isso é natural. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos avançar para a questão de agendamentos. Eu diria que, salvo erro, mas este mapa de outubro, calendário de outubro, salvo erro, O Orçamento de Estado, na especialidade, entrará em discussão no dia 28 de outubro. Será hoje, provavelmente, deliberado. Há uma proposta neste sentido, provavelmente será deliberado hoje em Conferência de Líderes. Significa que nós temos até o dia 28 de outubro possibilidade de fazer agendamentos correntes dos nossos trabalhos parlamentares e daquilo que temos que dar seguimento. Como sabem, nós tínhamos hoje prevista uma audição que foi desmarcada ontem já tardiamente, enfim, um bocado em cima da hora, não é? E que não tivemos possibilidade de fazer outro agendamento para o dia de hoje, porque naturalmente era precipitado. Era precipitado, não haveria possibilidade por uma questão de gestão do tempo. Portanto, nós temos aqui, além daquilo que acabámos de aprovar na reunião de hoje... Sim. Temos o Conselho de Administração da Altice, requerimento oral do BE, Presidente da Comissão Executiva da ANA Vinci, que era o que era para se realizar hoje, requerimento do PS, o Presidente do Conselho de Administração da IP, Infraestruturas de Portugal, que acabámos de aprovar, portanto, requerimento do PS e mais o requerimento oral apresentado pelo PSD. Temos também a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e das administrações da CP e IP sobre os salários em atraso nos trabalhadores que asseguram a limpeza dos comboios e das estações ferroviárias, requerimento do PCP. E temos também o requerimento que hoje também votámos, apresentado pelo PSD, também ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o programa Primeiro Direito. Bom, nós vamos tentar agendar estas audições. Não sei se querem avaliar as prioridades, se damos... Claro que as prioridades também estão sempre dependentes das agendas dos nossos interlocutores. Como sabem, a Altice adiou, já o disse, e a Ana Vinci também. Bom, podemos tentar agendar qualquer uma destas audições, bem entendido, não sei se querem priorizar alguma, mas eu diria que é também na medida da capacidade de resposta dos nossos interlocutores. Se calhar não haverá assim muitas condições para tentar priorizar, iremos tentar trabalhar na medida também do possível da disponibilidade dos nossos interlocutores. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Faz favor.
Só para recordar que na próxima semana não há trabalhos parlamentares, isso já sabíamos, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma pergunta. uma pergunta e pelo caminho também já uma sugestão. A sugestão é mais ou menos evidente. A sugestão é que o Sr. Ministro seja ouvido depois destas várias entidades. Umas têm a ver com requerimentos conjuntos, outras não, mas de qualquer das formas, penso que o que faz sentido é o Ministro ser ouvido numa audição agendada para fase posterior a estas empresas. Agora, a pergunta que eu queria fazer, eu não me recordo, peço desculpa, se existe alguma data já adiantada para audições daquelas periódicas do artigo 104 do Regimento, se já temos audições dos ministros relativamente a estas semanas, porque na prática nós estamos a falar de 3 semanas de trabalhos, 3 semanas de trabalhos antes de entrarmos no orçamento. Grosso modo é isto, nem são 4 semanas completas, julgo eu.
Sr. Deputado, julgo, foi isso que tentei transmitir, que essas audições começarão no dia 28 de outubro. É essa a proposta que irá hoje... exatamente, do orçamento. Ah, o Sr. Deputado estava a perguntar se havia audições regimentais antes disso. Não, penso que não. Penso que as audições regimentais... Certo. Portanto, eu diria que não há audições regimentais a membros do Governo antes do dia 28.
E, portanto, peço desculpa retomar e continuar só esta questão. O que isto significa é que estas 4 empresas, Altice, Anavanci, IP e CP, estas 4 empresas, para além do Ministro das Infraestruturas e Habitação, são neste momento os encargos que nós temos de agenda.
Peço desculpa. Sr. Deputado, há aquela questão do procedimento legislativo da região autónoma da Madeira, do Geobloco, exatamente. A proposta que existe é chamarmos a DECO Madeira e a ANACOM.
ANACOM se pressente e toma posição.
Quem é que diz isto?
ANACOM diz que não tem condições para tomar posição sobre o projeto em preço, porque é mais abrangente do que as outras condições.
Senhores e senhores deputados, portanto, a proposta para esta iniciativa é que, de facto, possamos chamar a DECO Madeira e a ANACOM. A ANACOM informou-nos que o projeto em apreço impossibilita que a ANACOM se pronuncie e tome posição. Uma vez que não está sujeita à regulação e supervisão desta entidade. Portanto, a ANACOM diz que a iniciativa em apreço não está sujeita à regulação e à supervisão desta entidade, pelo que impossibilita que se pronuncie sobre a matéria em causa. Portanto, assim sendo, não vale a pena e portanto, ficamos resumidos à DECO Madeira. Sr. Deputado, faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, então, nesse quadro, eu deixo à consideração do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados se é de admitir, se é de considerar ou não ouvir a Comissão, isto é, ouvir a Assembleia Legislativa Regional da Madeira nos termos em que a Assembleia Legislativa, como proponente da proposta de lei, porque é assim que vem, não é? Isto é uma PPL apresentada pela região. E, portanto, eu não estou aqui a propor, afincadamente, estou a deixar esta questão à consideração, porque eu admito que possa ser correto até no relacionamento de trabalho, que o proponente seja ouvido. O proponente, Parlamento Regional, neste caso, acho que é assim a questão, não é? E pode haver aqui, digamos assim, uma sessão de trabalho, eu acho que tecnicamente isto nem é nenhum desafio por aí além, em que possa ser feita uma audição, ou sequencialmente, para evitar confusões, ou em conjunto, se não houver problemas nisso, com estas duas instituições, com o órgão legislativo regional de Madeira e a DEC Madeira, em que, se isto não levantar nenhuma questão do ponto de vista, digamos, institucional, etc., em que o Parlamento Regional poderia intervir e colocar questões e a DEC Madeira, porque há questões a colocar à DEC Madeira que o Parlamento Regional da Madeira de certeza sabe o que é que é perguntar, melhor do que eu. Pronto, isto. E então aqui acho que pode haver até um contacto mais direto e informal com a região da Madeira em relação a essa questão. Mas eu, como eu digo, julgo que a Assembleia da República faz bem e a Comissão Parlamentar faz bem em não deixar este processo legislativo em suspenso demasiado tempo. E, portanto, quando tivermos uma oportunidade para fazer esta sessão de trabalho, por videoconferência, uma reunião da Comissão, julgo que isso é avisado. Acho que é correto. Não deixamos o assunto muito tempo a protelar. Tratamos do assunto com alguma rapidez, tendo em conta que a sessão legislativa agora reinicia hoje, portanto, acho que é uma das coisas por onde podemos começar. E o que isso significa, olhando agora mais em concreto para o calendário, é que nós temos, portanto, as tais três ou quatro semanas, se tudo corresse bem, e assim podíamos tratar, não no caso da IP, porque o caso da IP são dois assuntos e um deles tem dois pontos, ou dois pontos e um deles tem dois assuntos, o caso da IP, mas é uma questão de se avaliar as reuniões que possam ser feitas nas terças-feiras de manhã, e isto praticamente iria permitir, ao longo dessas três ou quatro semanas, aproveitando as terças-feiras de manhã, que essas empresas podiam ser ouvidas, e apontando já para a questão do ministro, sendo que não há propriamente uma lógica de deixar depois a audição a resvalar para temas do orçamento, porque se a audição do ministro for já depois da entrega do orçamento, o orçamento chega a 15. Mas pronto, há sempre aquela tendência mais ou menos natural. Portanto, aproveitando as terças-feiras... Agora, há aqui uma questão que eu queria colocar. No caso da CP e da IP, eu não tenho qualquer dúvida... No caso da CP e da IP, não tenho qualquer dúvida de que as reuniões se fazem com simplicidade. É uma questão de marcação e será mesmo uma questão de agenda. No caso da CP e da IP, nunca houve problemas de maior, não vai haver agora, certamente, em termos de agendar a reunião. No caso da Altice, deixem-me só dizer este desabafo, no caso da Altice, aquilo que a gente está a acontecer, eu já vi este filme. Estás a rir. A gente já viu este filme, e se calhar, em algum caso, poderá justificar-se um contacto informal para aquilatar da disponibilidade das pessoas. Não estou agora a dizer quem é que o fará, mas essa é uma outra questão, porque escusado também será colocar a Comissão no papel de andar a pedir por favor muitas vezes e depois percebe-se que afinal não se consegue. E no caso da Ana Vanci, também não costumamos ter, para além de questão de data, não dá naquele dia, dá no outro, mas a experiência que nós temos é de que as reuniões são feitas, podem demorar um pouco mais, altera-se a data e faz-se a reunião. Pronto, eu não vou pôr isto em termos formais e concretos em relação à Altice, mas estou apenas a observar uma coisa que me parece a mim que está a acontecer.
Agora com o microfone ligado. Então, senhoras e senhores deputados, eu julgo que estamos em condições de, nas restantes audições, tentarmos avançar com os agendamentos, tendo em conta aqui a questão do Sr. Ministro das Infraestruturas, que deverá ser o último, em relação às matérias em apreço, ouvindo primeiro as restantes entidades. Sobre a questão da Madeira, podemos também agendar, temos condições para isso, ou seja, temos timings para isso, temos que o fazer com 10 dias de antecedência, se bem se recorda, já analisámos isto aqui, temos que fazer com 10 dias de antecedência, temos agenda para isso, iríamos tentar fazê-lo, convidando, vamos ver como é que veremos fazer esta formalidade, porque eu nem sei, sinceramente nem sei, até vou dizer... Portanto, com o microfone ligado agora, vamos esclarecer o procedimento formal correto, julgo que será este, e iríamos endereçar o convite ao Parlamento Regional para acompanhar os trabalhos e vamos então agendar a audição, provavelmente de forma digital. Já agora também uma pergunta. Portanto, se estas regras se mantiverem, esta audição tem que ser obrigatoriamente por videoconferência. Se estas regras forem levantadas, bom, como a DEC Madeira está na Madeira, também naturalmente, provavelmente será feita dessa via. Bom, enfim. Portanto... Sim, só para terminar as sociedades agora. Portanto, vamos marcar esta audição, fazendo o convite ao Parlamento Regional... vamos naturalmente cumprir a formalidade de vida para esse efeito e vamos então tentar agendar as restantes audições que temos, com exceção daquela que há pouco referimos, que não vale a pena. Sr. Deputado Brandias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, era só uma coisa muito rápida sobre a questão das videoconferências e das reuniões por essa via. Eu digo assim, quase de certeza absoluta, a alteração que possa vir a surgir na Conferência de Líderes é para deixar de ser obrigatório, mas proibido nunca será. E, portanto, se nós entendermos e os nossos interlocutores entenderem que a reunião tem vantagem de se fazer em videoconferência, julgo que isso é um método que a Conferência de Líderes nunca impedirá. Não é? Pode é deixar de obrigar por sistema, não é? E permitir que venham algumas pessoas, passem a vir às reuniões, logo se vê. A segunda questão que eu queria pôr também muito rapidamente é sobre a agenda destas audições. Uma sugestão de critério que poderá ser este, para mantermos ainda assim datas em aberto, para podermos libertar algumas datas, aquelas audições que são de temas muito específicos, a pista da Horta, a pista do aeroporto da Horta, a questão da limpeza dos comboios e das empresas que trabalham para a CP, essas duas pelo menos, podem ser uma quarta de manhã, com uma grelha mais simples em conjugação com a reunião ordinária. E as terças-feiras, neste caso, podem ficar ainda livres para alguma situação que aconteça ou de outros trabalhos e, portanto, justificava-se apontar para uma terça-feira de manhã, por exemplo, a IP, certamente, porque há mais temas em cima da mesa. Naturalmente, o Sr. Ministro, se puder vir uma terça-feira, será melhor, não é? E, portanto, temos aqui este critério para já... duas sessões à quarta-feira, duas sessões à terça. A da Madeira, julgo que também tinha vantagem que fosse a uma terça-feira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tentaremos proceder dessa forma, estando naturalmente condicionados à agenda dos nossos interlocutores. Acrescentamos estes dois temas. Muito bem, senhores deputados, não... Julgo não haver mais nenhum assunto a tardar, só dar esta informação. Por norma, os nossos interlocutores, por aquilo que me parece, preferem as audições presenciais. por norma. Eu diria que genericamente preferem as audições presenciais. Portanto, naturalmente algumas poderá ser mais fácil fazê-las de forma digital, mas por norma, aquilo que me tem sensibilidade, estamos sempre a perguntar quando é que podem vir. Houve até entidades que insistiram nesse aspecto, mas naturalmente, no caso da DECO Madeira, mesmo que seja levantada a regra que está neste momento instituída, provavelmente será mais fácil, e seja, até seja do interesse dos próprios, fazer a audição de forma digital. Senhores Deputados, da minha parte, penso que não há mais nenhum assunto, se também não havendo mais nenhum assunto a tratar, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todas e todos e bom trabalho.